Hoje o contracorrente de José Manuel Fernandes é sobre justiça, mas não é para nos voltar a falar de Isabel dos Santos, pois não?
Não, por enquanto não. Acho que voltaremos a isso, mas até porque ontem decorreu em Lisboa uma reunião importante entre os procuradores-gerais da República de Portugal e de Angola. E eu gostava que desta vez, ao menos, houvesse verdadeira colaboração entre os dois no combate à corrupção, até porque todos sabemos que, se no caso de Isabel dos Santos, há ramificações em Portugal. Também sabemos, por exemplo, os casos de José Sócrates ou Ricardo Salgado também têm as suas ramificações em Angola, e se houver troca de informações, acho que ficamos todos a ganhar. Mas, enfim, não é sobre estes casos que quero falar hoje. Eu quero hoje ir, como se costuma dizer, até ao Portugal profundo, até àquelas terras onde este governo resolveu reabrir tribunais que o anterior governo tinha fechado. Portanto, passaram 3 anos, é tempo de fazer um balanço, pelo menos um primeiro balanço.
E já é possível fazer esse primeiro balanço?
Eu acho que sim, acho que é possível, até porque ontem saíram alguns números que foram divulgados pelo público. Esses tribunais reabriram em janeiro de 2017, portanto, e começaram apenas por ter vários criminais. O ano passado, em 2019, também começaram a ter várias cíveis, e as estatísticas que nós já conhecemos são, como eu diria, fatais. Portanto, vamos ver. Em média, cada tribunal desses não chegou a realizar um julgamento cível por mês. Por mês. 0,8. É o que dá. Se considerarmos os processos de crime, também não chegou a fazer 3 julgamentos por mês. Portanto, no total, não chegou a 4 julgamentos. Portanto, não dá um julgamento por semana. Mas, nesses 21 tribunais, portanto, são 21 no total, decorreram em 2019 menos processos de crime do que em 2018. Portanto, eles até estão a perder atividade. Isto significa que aquilo que temos não chegam a ser tribunais, são as próprias pessoas que lá estão que dizem, são meros balcões de atendimento ao público. Ou se preferirmos, quer dizer, de uma forma mais opinativa, é uma forma do governo gastar dinheiro, porque aquilo custa dinheiro, sem que isso na prática se traduza em melhor justiça ou melhor serviço aos cidadãos, porque não tem muita utilidade, não é? Eu diria que é um exemplo, daqueles melhores exemplos que há de desperdício e má gestão.
Mas como é que se explica essa situação, José Manuel?
Eu acho que há várias explicações. A primeira é que os concelhos onde os tribunais foram reabertos são mesmo concelhos pequeninos, com pequena dimensão. Quer dizer, isso não era uma invenção do anterior governo. Portanto, há lá pouca gente, portanto, há poucos julgamentos. Em alguns, não houve mesmo qualquer processo cível, simplesmente, como dizem as pessoas lá da terra, porque praticamente já não existe dissídio económico. É uma triste realidade, mas é a realidade que temos, não é? Portanto, não se inventa outra. A segunda explicação é que o governo também reabriu esses tribunais, são uma espécie, assim, a meio gás. É uma espécie de tribunais com cativações. Algum deles chegou ao ponto de só colocar um funcionário. Ora, estás a ver o que é que dá, não é? Portanto, o resultado é tão caricato que, quando está a decorrer um julgamento, o atendimento ao público encerra. Portanto, o julgamento abre, fecha uma porta para a rua. Depois o funcionário faz uma coisa ou faz outra. Também não há juízes residentes. Isso aí é uma questão de bom senso, pois que, se não há julgamentos, não se justifica ter lá um juiz a morar na terra, não é? Tudo isso transformou estes tribunais, no fundo, em mais uma repartição pública, onde às vezes se abre uma sala de audiências para haver um julgamento. Portanto, às vezes, diria, mas poucas vezes.
Mas isso lança uma questão. Porquê é que se insistiu na reversão da reforma do mapa judiciário, que, apesar de tudo, estava feita?
Olha, eu vou ser franco, direto e um pouco bruto, mas acho que foi puro populismo. Portanto, como já sabe, em Portugal o bairrismo é uma coisa que não falta, há muito por esse peixe fora, pelo que prometer, e sobretudo em campanha eleitoral, devolver um tribunal que o malvado do Passos Coelho tinha tirado a esta ou aquela terrinha, era uma boa promessa eleitoral. Pouco interessava que esse tribunal, como agora entra para os olhos dentro, poucos julgamentos realizasse. O tribunal, para muitas terrinhas, era a flor na lapela do bairrismo lá do sítio, e portanto, como havia que ganhar eleições, fazia essa promessa.
Mas agora é que já temos números, não se pode corrigir uma medida que parece mesmo ter sido um erro?
Olha, eu duvido. E duvido porque em Portugal há uma regra que há mais... há várias regras e uma delas é que poucas vezes faz a balança das reformas, mas já vamos a isso. Mas há outra questão que é, agora há esta conversa do interior e a necessidade de promover o interior. Portanto, ninguém vai tocar no assunto. Mas eu acho que é tudo, mais uma vez, areia para os olhos, porque não há nenhum tribunal a funcionar como mero balcão de atendimento ao público que ajude a fixar quem quer que seja no interior, porque não é disso que as pessoas precisam. Eu acho que o interior precisa de mais economia, mais a economia que fixa as pessoas, mais dinheiro lá, não é? Portanto, não necessita de mais repartições públicas. Aliás, eu acho mesmo que um dos problemas que o interior tem é que tudo o que lá se faz necessita sempre de 1000 licenças, algumas que não são obtidas lá, tem que passar por dezenas de burocratas, muitos dos quais naturalmente não estão lá, e muitas vezes as iniciativas de quem quer investir morrem porque a pessoa nem sequer consegue ler todos os regulamentos que tem que aplicar. Então, eu não estou a exagerar, conheço casos desses.
Há casos desses. Então quer dizer que vai ficar tudo na mesma?
Suspeito que sim, porque em Portugal fica sempre tudo na mesma quando não muda o governante. Acho que a regra é simples de aprender, de fixar, mas é uma regra bastante idiota. Eu vou explicá-la, que é assim. Faz uma reforma, mas depois ninguém faz o balanço da reforma. Por isso, seja a reforma para manter ou para mudar, a regra é assim, mantém-se enquanto o ministro for o mesmo. E vai abaixo, quando chega um ministro novo. Todos os ministros novos querem deixar a sua marca. Isto nem é preciso mudar o governo, basta mudar o ministro. Portanto, é neste disparate que vivemos. Mas é o país que temos e os governos a que nos habituamos.
Contracorrente com José Manuel Fernandes, a conversa com Carla Jorge de Carvalho na Rádio Observador e sempre em podcast.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.